grande abraço.
Obrigado, professor Gildo Cantelli. Foi uma participação brilhante, revelando números que vão entrar nos cofres das prefeituras a partir de janeiro de 2027. E como notícia derradeira, a reforma do terminal Vila Rami, contemplando melhorias na infraestrutura e acessibilidade e conforto. As obras de reforma do terminal Vila Rami estão em andamento e marcam o início do plano de modernização dos terminais urbanos de Jundiaí. As intervenções incluem melhorias na infraestrutura, acessibilidade e conforto para os usuários do transporte público, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores que atuam no local. Legal, será uma reforma completa e total no terminal de Vila Rami, para beneficiar quem? O público que toma os ônibus todos os dias para o trabalho, para a escola, para o lazer, enfim, para as suas necessidades. Senhoras e senhores, queria agradecer a gentileza da sua atenção para com a programação da Rádio Cidade. Já chegando aí o meu querido companheiro, Ademilson de Oliveira, que dá sequência à nossa programação com o seu tradicional Domingo em Debate, o programa do trabalhador. Senhoras e senhores, um bom domingo e felicidades a todos.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
O trabalhador em destaque a partir de agora na cidade. Está começando o Domingo Debate, uma ampla discussão dos direitos do trabalhador e de assuntos do momento na área sindical, na economia e na política. Temas que fazem parte do seu dia a dia. Está começando Domingo Debate.
Alô, Jundiaí, muito bom dia. Nós estamos iniciando aqui pela Rádio Cidade o nosso Domingo Debate de hoje, 26 julho 2026, inverno brasileiro na cidade. No programa de hoje, vamos abordar aqui uma série de assuntos que com certeza mexe com o seu dia a dia. O José Roberto Pereira, ele volta no próximo domingão, logo às 5 horas da manhã, com o sertanejão da cidade. Na sequência tem sempre ele, Afonso Pereira, e o programa Bairros da Cidade. Hoje, 26 de julho, comemora-se o Dia dos Avós, uma data dedicada a homenagear a figura dos avós e reconhecer a importância e a sabedoria que transmitem às gerações seguintes. A escolha do dia tem forte apelo religioso na tradição católica, pois é o dia consagrado a Santa Ana e a São Joaquim, os pais da Virgem Maria e avós de Jesus Cristo. A oficialização da data foi estabelecida pelo Papa Paulo VI no século XX. E ontem, você sabe do que foi dia ontem? Não, mas eu te conto aqui. Ontem foi o dia do motorista. É comemorado anualmente em 25 de julho. A data homenageia todos os profissionais do volante, como motoristas de aplicativos, ônibus e caminhão, e coincide com o dia de São Cristóvão. o santo padroeiro dos viajantes e motoristas na tradição católica. A data celebra a importância vital desses profissionais para a mobilidade e a economia do país. Embora não seja, né, não seja feriado, né, em algumas cidades brasileiras, o dia 25 de julho é decretado, sim, feriado municipal devido às festividades locais de São Cristóvão, né, mas não é feriado. Além do dia 25 de julho, o Brasil também celebra o dia do caminhoneiro, né, o dia do profissional do volante do caminhão, em 16 de setembro, data instituída também por lei. E tá aí, essas são informações importantes pro ouvinte cidade, né? E para você que não sabe, São Cristóvão é um mártir cristão do século III, conhecido pela tradição como um gigante que ajudava viajantes a atravessar um rio perigoso. Seu nome significa portador de Cristo, pois a lenda conta que ele carregou o menino Jesus e o peso do mundo em seus ombros. Ele é celebrado pela Igreja Católica, né, no dia de ontem, 25 de julho, e é padroeiro oficial dos motoristas, viajantes e peregrinos. E ouvinte cidade, hoje, né, daqui a pouquinho, a partir das 9h30 da manhã, começa lá no estacionamento do Paço Municipal a missa do dia de São Cristóvão, né, vai ser celebrada pelo padre Rafael, aqui da Catedral Nossa Senhora do Desterro, né, ele vai estar lá celebrando essa missa e depois sai em procissão veicular aí, carros, caminhões, motocicletas, enfim, é um número muito grande de veículos, né, com destino, né, em frente ao Parque da Uva, onde será dada a bênção aos veículos. E você está convidado, tá? Você é nosso convidado a participar. Corre que ainda dá tempo. Prepara o seu carro aí, vá com ele e participe dessa procissão que tem aí a idealização do Sintracargas, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários. É, o presidente é o Reinaldo Rabelo, e que agradece aí você. A Rádio Cidade também transmite a missa ao vivo daqui a pouquinho, tá bom? Logo mais às 9h30, logo após o nosso domingo debate, tá? Se você não pode ir, acompanhe pelo rádio aí a celebração da missa alusiva aí ao dia do motorista. O nosso domingo debate de hoje está começando.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular. 8h, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
9h30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10h30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintracargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Olha, daqui a pouquinho, tá? Tem aí o início da missa alusiva a São Cristóvão, padroeiro do motorista. Uma realização do Sintracargas lá no estacionamento do Paço Municipal, tá? E você não pode ficar fora dessa. Você está convidado a estar participando. Vou fazer um contato agora com Reinaldo Rabelo, presidente do Sintracargas, que já deve estar no local aí, dando lá os últimos preparativos para o início desse evento. Reinaldo, bom dia, um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Cidade.
Sim, Edmilson, já estamos aqui na concentração em frente ao Paço Municipal de Jundiaí. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Tá um dia bacana, um dia bonito, vai ser maravilhoso esse nosso evento, Edmilson, com certeza. O pessoal já está chegando, está vindo aí, esperamos aí que tenhamos um número muito grande aí de participantes, né? Dos motoristas, dos proprietários de veículos, pessoal autônomo, pessoal que utiliza seu veículo no dia a dia, para a gente fazer essa comemoração em homenagem ao nosso santo protetor, né, protetor da categoria São Cristóvão, né? Ontem, sábado, dia 25, foi o dia de São Cristóvão, e hoje a gente comemora com essa tradicional procissão veicular homenageando São Cristóvão, Edmilson.
E qual a expectativa no número de veículos aí? Já tem bastante caminhão por aí?
Sim, Edmilson, está chegando, né? O pessoal tá chegando já. Com certeza vamos bater o recorde daqui do ano passado, né? O ano passado já foi um evento maravilhoso, um evento muito grande. O pessoal está vindo e estamos aguardando aqui. A concentração já está acontecendo, né? A partir aí das 9:30, 10 horas, a gente vai ter a celebração da missa em homenagem a São Cristóvão, né? O pessoal pode estar comparecendo aqui, que ainda tem espaço, dá para estacionar, né, Edmilson?
Ah, estacionamento é importante. O estacionamento é grande também, né? Cabe bastante veículos aí. E esse ano nós temos motos, temos carros aí, antigo, inclusive o caminhão que transporta o santo aí, é um caminhão muito bonito, né? Um caminhão de bombeiro americano, né? Aliás, agradecer aí ao Júnior Carasato, que gentilmente aí está transportando o santo para o sindicato esse ano, né?
Exatamente, Edmilson. Caminhão maravilhoso, né? Uma surpresa aí para brilhantar o nosso evento esse ano, né? Caminhão de bombeiro, caminhão americano. O santo tá maravilhoso em cima dele, Edmilson. O pessoal tá sendo uma atração à parte, né? O pessoal tá gostando muito. Olha, o problema vai ser o ano que vem, que a gente não vai ter o caminhão, né? Ou então a gente já vai ter já de trabalhar ele para voltar o ano que vem, viu, Edmilson? Mas tá bacana aqui a festa. Convidar aí o pessoal, os motoqueiros também estão chegando, né? Pessoal do clube do carro antigo, pessoal da nossa categoria, pessoal autônomo. Tem espaço para todo mundo, Edmilson. Aqui enchendo aqui vai ter o bolsão lá da cidade judiciária, onde também os caminhões estão indo para lá também, né? E daqui a pouquinho a celebração da Santa Missa, aí em parceria aí com a Rádio Cidade, que vai transmitir ao vivo, né, Edmilson?
É, transmitir ao vivo daqui a pouquinho, a partir das 9:30 da manhã, a missa em louvor aí a São Cristóvão, padroeiro do motorista. E você pode acessar também as redes sociais da Rádio Cidade, o Facebook, o Instagram. Vai estar tudo à sua disposição, você vai poder acompanhar essa missa. E ainda no velho e bom radinho, né? No rádio do seu caminhão, no rádio do seu carro, tem moto que tem rádio também, dá para ouvir lá também. Enfim, a Rádio Cidade está em todos os lugares e vai levar aí essa mensagem de fé para você, ouvinte Cidade. Reinaldo, algum recado aí para quem tá vindo aí pro local agora?
Isso, chegar aqui no estacionamento, né? Se vê aí, o pessoal tá orientando, né? A gente tem a diretoria nossa, o pessoal trabalhando aí no evento, né? Queria também agradecer o pessoal aí no domingo, aí, dando um trabalho aí para ajudar a fazer essa festa cada vez mais bonita, né? E fechando aqui, meu, vocês vão lá pro outro bolsão ali da cidade judiciária, né? É próximo aqui, é pertinho também, né? Acho que aqui no em frente ao Paço Municipal não vai caber todos, né? Então, mas tem a orientação aí dos nossos diretores, o pessoal que tá trabalhando, meu. E esperamos aqui, dá tempo ainda, né? O companheiro que tá ouvindo aí em casa, dá tempo de vir para cá. Vem para cá que vai ser uma festa maravilhosa, Edmilson.
Tá certo, Reinaldo. E depois, né, da missa aí, sai em procissão todos os veículos e vai até em frente ao Parque da Uva para fazer lá o...
Exatamente mesmo. Vamos percorrer aqui, saindo daqui, percorrer 9 de julho, coleta Ferraz de Castro, saindo lá atrás lá do Parque da Uva, onde a gente vai ter a bênção do veículo no bolsão ali da Avenida Jundiaí, né? Então vai ser o mesmo trajeto do ano passado, né? E aí já está sendo tradicional já o trajeto nosso, né? Estamos aguardando a todos aqui.
Tá certo, Reinaldo. Quero agradecer, então, sua participação aqui no nosso programa. Desejar que você tenha aí um excelente dia e que seja um sucesso aí essa comemoração do dia de São Cristóvão.
Obrigado, Edmilson. Eu que agradeço o espaço para a gente estar falando aí com a sua audiência. Obrigado, um bom domingo a todos e um bom evento aqui para todo mundo que esteja participando.
Muito obrigado aí ao Reinaldo Rabelo, presidente do Sintra Cargas, conversando com a gente aqui no nosso Domingo Debate. Julho será marcado aí por uma série de ações em Jundiaí voltadas à promoção da igualdade racial, à valorização da cultura afro-brasileira e ao fortalecimento de políticas públicas de equidade. A programação articulada pela Assessoria de Políticas para a Igualdade Racial, vinculada aí ao Núcleo de Articulação de Direitos Humanos da Casa Civil, reúne atividades em diferentes espaços da cidade, envolvendo aí diversas secretarias municipais e também parceiros. As iniciativas integram aí as celebrações do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, comemorado em 25 de julho, ou seja, no último sábado, e do Dia Nacional aí de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, reforçando a importância da reflexão sobre a identidade representativa, direitos e combate ao racismo.
O aumento da expectativa de vida, as transformações no mercado de trabalho e a ideia de construir uma carreira, se aposentar aos 60 anos e encerrar a vida profissional está cada vez mais distante da realidade de grande parte dos brasileiros. Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que até 2030 o número de idosos vai ultrapassar o de crianças e adolescentes no país devido ao envelhecimento rápido da população brasileira. Alexandre Simini, especialista em carreira e integrante do Grupo Temático Gestão de Pessoas no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala sobre como o aumento da expectativa de vida está impactando o planejamento de carreira dos brasileiros.
Antes, muita gente imaginava uma carreira com início, meio e fim bem definidos. Hoje já sabemos que vamos trabalhar por muito mais tempo e isso muda completamente o planejamento. Isso reforça a minha convicção de que idade não é limite quando existe disposição para evoluir. O maior desafio é não parar no tempo. O mercado muda muito rápido, novas tecnologias surgem o tempo todo e precisamos acompanhar esse movimento. O segredo é não confiar apenas no que você já sabe, e sim combinar toda a bagagem construída ao longo da carreira com a vontade de continuar aprendendo.
O relatório Future of Jobs 2025 estima que quase 40% das habilidades atualmente utilizadas pelos trabalhadores deverão sofrer mudanças significativas até 2030. O estudo aponta que requalificação e atualização profissional estarão entre os principais desafios para empresas e trabalhadores nos próximos anos. Para o especialista em carreira, o aprendizado contínuo deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade nas próximas décadas.
A tecnologia vai continuar transformando o trabalho, mas ela não substitui pessoas que sabem colaborar, resolver problemas e tomar boas decisões. Eu acredito que os profissionais mais valorizados serão aqueles que conseguem unir experiência com abertura para o novo. É isso que faz alguém continuar relevante, independente da idade. Não é sobre estudar horas todos os dias, mas sobre manter a curiosidade viva. Quando aprender faz parte da rotina, fica muito mais natural aprender todos os dias.
Outro fenômeno que ganha força é o das múltiplas carreiras ao longo da vida. O emprego deixou de ser uma linha reta e passa a ser uma jornada de adaptações constantes.
Essa repórter Priscila Mendes conversando com a gente aqui no nosso Domingo Debate, o programa do trabalhador aqui na cidade, trazendo informação para o ouvinte. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que prevê um ensino de educação financeira na grade curricular dos ensinos fundamental e médio no país. O projeto foi apresentado pela deputada Anne Ortiz e deve voltar à Câmara dos Deputados porque teve pontos modificados pelos senadores. O texto prevê que o ensino deve ser feito de forma transversal e em todos os anos, em disciplinas já existentes, de maneira que os professores encaixem conceitos de finanças nas matérias. O projeto deve permitir que cada escola tenha autonomia para decidir como incluir o ensino financeiro no projeto pedagógico. A educação financeira foi incluída na Base Nacional Comum Curricular em 2017, mas agora o projeto insere a regra na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Olha, tem um desembargador lá no estado de Goiás que ele tem, assim, tido, né, algumas opiniões, tem dito algumas coisas que tem, assim, contrariado a maioria dos seus pares. Então, nós vamos conversar agora com o doutor Vladimir Polizzi Júnior, advogado, especialista em direito constitucional, que vai contar aí essa situação aí, vai explicar para o ouvinte Cidade. Doutor Vladimir Polizzi, bom dia.
Bom dia, Admilson. Bom dia, ouvinte Cidade. Admilson, recentemente, né, faz alguns dias, causou uma polêmica bastante grande, né, na televisão, nos meios sociais, as mídias sociais, né, no Instagram, no Facebook, a declaração de um desembargador, né, de um membro do Poder Judiciário do Estado de Goiás, o desembargador Adriano Linhares Camargo, que, aliás, esse desembargador já defendeu, inclusive, o fim da polícia militar naquele estado, né, no Brasil todo. Mas esse desembargador, ele defendeu em um voto lá no Tribunal de Justiça de Goiás, ele defendeu, foi voto vencido, né, mas ele defendeu lá num julgamento que a fuga, o descumprimento de uma ordem de parada policial, né, quando o policial determina que alguém pare e essa pessoa não para, pelo contrário, essa pessoa foge, né, isso não caracterizaria, entendeu aquele desembargador lá no estado de Goiás, e ele entendeu que isso não configuraria crime de desobediência. O desembargador entendeu que isso, na verdade, significaria um direito do cidadão, que o cidadão estaria exercendo o seu direito à liberdade. E a Constituição, no entendimento desse desembargador, a Constituição garante o direito a não autoincriminação, de modo que se a polícia mandasse que alguém parasse e essa pessoa quisesse não parar, essa pessoa teria o direito de fugir. E isso não significaria, por exemplo, crime de desobediência. Né? Foi voto vencido lá no Tribunal de Justiça, lá em Goiás. Esse entendimento, né, do desembargador, ainda que cause bastante polêmica, é um entendimento minoritário, mas é um entendimento que não é de hoje, é um entendimento que já existe bastante tempo, né? Algumas pessoas pensam dessa forma, né? Não é um entendimento que prepondera. A ideia sempre é a defesa do coletivo. Então, por exemplo, quando um policial determina que alguém pare, aliás, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e o STF, o Supremo Tribunal Federal, eles já pacificaram essa matéria, né? Inclusive, acho que nós já comentamos até sobre esse assunto aqui na rádio, e que não há dúvida mais no STF nem no STJ, ou seja, nos tribunais nacionais, né, sobre essa situação, que é obrigação da pessoa, do cidadão, obedecer à determinação do agente público. Por quê? Porque o que prepondera é o interesse coletivo. Não, é a defesa do interesse coletivo. O agente do Estado, ele age não em nome próprio, ele age em defesa do interesse da sociedade. Então, quando se determina, pare, a pessoa contra quem foi dada essa determinação, ela tem de parar, porque o que se está defendendo, o que se busca defender, é o interesse da sociedade. Né? Não é um prejuízo contra aquela pessoa em si, não é uma perseguição àquela pessoa determinada, não é. É o interesse social, é o interesse coletivo. Mas existem interesses, existem sempre entendimentos divergentes. O direito é interessante, Edmilson, porque existe sempre opiniões contrárias sobre aquilo que pode e aquilo que não se pode fazer com base na Constituição Federal. Aliás, eu separei uma jurisprudência, ela é um pouco antiga, mas ela ilustra bem essa situação para deixar bem claro que não é essa divergência, essa dúvida que existe nos tribunais, não é uma questão de agora, de 2026. Não, é uma questão que havia em 2025 e que vai acontecer em 2027. Porque isso é do direito, isso é natural, isso havia antes da Constituição de 1988 e como existiu também depois. Então, o caso que eu trouxe para cá, dessa jurisprudência mais antiga, que aliás é uma jurisprudência usada pelo próprio STF, que ilustra bem os limites da prova, até onde a prova é ilícita, até onde a prova é ilícita, e aquilo que pode ser usado, aquilo que não pode ser usado com base na Constituição Federal, os limites são meio tênues, porque a ideia de que o que se busca é a defesa do coletivo e não da pessoa individual é uma linha bastante tênue, porque é uma linha tênue, porque às vezes ela vai um pouquinho mais para lá e às vezes ela vem um pouquinho mais para cá. Olha só, em 2012 foi julgado um processo, 2012, nós estamos em 2026, né? 2012 foi julgado um processo pela segunda turma, que teve como relator o ministro Celso de Mello, já aposentado. Nesse julgamento do ministro, que foi relator, ministro Celso de Mello, os ministros da segunda turma, Edmilson, lá do STF, eles entenderam, olha só, que a fiscalização tributária, a apreensão de livros contábeis e documentos fiscais realizada em escritório de contabilidade por agentes fazendários e por policiais federais sem mandado judicial são imprestáveis. Ou seja, todos os livros que foram apreendidos num escritório de contabilidade que comprovavam crimes, que comprovavam desvios de recursos públicos, tudo isso não pôde ser usado. Por quê? Mas não houve desvio de recurso público? Houve. Não, isso não estava demonstrado no livro ali, anotado? Estava. Mas por que não pode? Porque o ingresso dos agentes da Fazenda e dos policiais federais nesse escritório aconteceu sem mandado judicial. E sem mandado judicial existe aquilo que os ministros disseram aqui. A administração pública e a fiscalização tributária têm o dever de observância por parte dos seus órgãos e agentes dos limites jurídicos impostos pela Constituição e pelas leis da República. Impossibilidade de utilização pelo Ministério Público de prova obtida com transgressão à garantia da inviolabilidade domiciliar. Ou seja, a prova é ilícita. Existe a inidoneidade jurídica dos documentos coletados. Ou seja, traduzindo tudo isso, os documentos todos que foram apreendidos aqui nesse escritório de contabilidade, Isso é um processo, né? Um processo que chegou até o STF, pelos agentes da Fazenda, por policiais federais, tudo isso não pôde ser utilizado para nada. Por quê? Porque não havia mandado judicial. Ah, mas esses documentos comprovavam um crime. Sim, comprovava um crime, mas a atuação foi sem mandado. Se houve ingresso nesse escritório sem mandado, a prova é ilícita e significa que a prova não pode ser aproveitada. Então, olha só o absurdo que causa. Se por um lado a Constituição ela é preservada, isso é muito bom, porque se interpreta de forma a preservar uma cláusula bastante importante de garantia de importância vital para a nossa Constituição Federal, que isso é muito bonito. Por outro lado, isso não tem como se negar que isso é uma causa de geração de impunidade. Impunidade, principalmente quando existe desvio de recursos públicos. Nesse caso, por exemplo, houve desvio de recursos públicos. E o prejudicado, no final das contas, ao fim e ao cabo, foi o contribuinte. Porque o recurso público, né, os recursos públicos, quando são desviados, os recursos públicos são recursos que saem dos meus impostos, dos seus, Edmilson, de você, ouvinte, cidade, e de todos, né? Porque esses valores que chegam ao erário e são mal gastos, e quando são desviados, enfim, são valores nossos. Então, quando se fala que dinheiro do Estado não é de ninguém, é pelo contrário, né? Dinheiro do Estado é de todo mundo. Então, essas garantias, esses entendimentos de preservação à Constituição, a ideia é muito boa, né? De preservação da Constituição, dos direitos fundamentais. Mas existe uma dúvida que já é anterior à Constituição de 88, e a Constituição de 88 consagrou esses institutos dos direitos e garantias fundamentais, mas na verdade ainda existe uma dúvida muito grande. Até onde? O que são, na verdade, direitos fundamentais e quando um direito individual deve prevalecer sobre o interesse da sociedade? Quando que o interesse de uma pessoa só deve prevalecer sobre o interesse de todos? Como isso não está claro na Constituição, quem faz essa distinção acaba sendo o intérprete, que pode eventualmente mudar de tempos em tempos. Por hoje é só. Até a semana que vem, se Deus quiser.
Muito obrigado aí, doutor Vladimir Polizio Júnior, advogado, especialista em direito constitucional, pelas informações prestadas aqui no nosso Domingo Debate. A justiça autorizou a Polícia Civil de São Paulo a utilizar um helicóptero e três veículos que foram apreendidos durante a Operação Falsa Las Vegas. A ação, realizada em conjunto com o Ministério Público, teve como alvo desarticular um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e exploração de jogos ilegais. A aeronave, um modelo Airbus Helicopters, avaliado em 25 milhões, ficará sob a responsabilidade da corporação enquanto durar o processo criminal. Segundo o governo de São Paulo, o helicóptero será destinado a operações de segurança pública, apoio operacional, missões de auxílio emergencial e também ao transporte de medicamento e de órgãos para transplantes. Os três veículos apreendidos serão incorporados a atividades de inteligência da polícia. Antes de ser empregada oficialmente, a aeronave passará por inspeções técnicas e revisões mecânicas para obter todas as certificações exigidas pelas autoridades da aviação civil. Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas. concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Só até segunda. Cerveja Heineken Lata, 350ml, R$4,99. Azeite Andorinha Extra Virgem Vidro, 500ml, R$24,49. Leite condensado Nestlé Moça Lata, 395 gramas, R$6,98. Chocolate Milka, barra 87 gramas, R$14,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
E já estamos no segundo semestre de 2026. E você sabe, ouvinte Cidade, que data base a gente tem todo mês. E o Sindicato dos Trabalhadores no setor de alimentos aí, o Sindicato dos Alimentícios, tem data base todo mês. E agora, nessa semana que nós estamos iniciando aqui, já começa a se negociar aí o segundo semestre de 2026. Na ponta da linha com a gente, Edilson Carvalho. Edilson, bom dia.
Bom dia, Edmilson, tô vindo da Rádio Cidade. E é isso que você falou, começa agora o segundo semestre, a todo vapor, né? Uma inflação subindo aí, se for pegar de março até agora, já subiu na casa aí de 1,5 para cima, né? Estamos hoje aí falando agora com uma inflação de 4,33. A previsão é de subir mais, viu, Edmilson? Mas vamos embora, né?
E que você vai negociar o que agora nesse começo de segundo semestre?
No segundo semestre nós temos alguns segmentos do setor alimentício, que é o café, tem sorvete, tem massa, tem algum segmento de empresa que faz pizza, né? Só que são do setor de indústria, né? E aquelas indústrias também que faz salgados também, né? Esses são os setores aí. E também tem bala também. Bala agora é no final do ano, que é no mês de novembro, né? Que é uma empresa que fica aqui em Vinhedo, né? Que é a Perfect Vamelli, e a gente começa também a negociar agora também, Edmilson.
A pizzaria é sua? É do setor?
Pizzaria não. Não é do meu setor.
É estranho, né? Padaria é sua. É do setor de alimentícios. E pizzaria não é comércio?
Não, é comércio. A gente somos a indústria que faz a massa, mas ela não revende em balcão. Vamos dizer assim, não vende, a indústria não vende em balcão. Ela revende para um comércio, entendeu?
Mas a padaria vende.
Mas só que a padaria, ela faz o pão, ela faz outro segmento de setor de doce também lá dentro, entendeu? Ela, além dela ela manipular o produto, ela pega também, ela faz algum outro segmento, não é só pão não, ela faz bastante coisa.
Ela produz, você quer dizer?
E ela produz, exatamente. Sim.
Então ela entra aí no, como se fosse uma fábrica produzindo produtos e acaba vendendo até no balcão, mas o setor predominante é a produção.
E a gente tem uma indústria que faz o pão congelado também, né? Faz o pão e revende para padaria também.
Ah, tá. E vende também para supermercados, né?
E isso. Nós temos agora também em setembro a Emus20, né? Que é uma empresa que faz produto para panificação, Emus20. Entendeu? É setembro também.
Ela faz aí a química que usa no pão, né?
Isso, faz o fermento, faz o preparo para fazer panetone, faz um série de produto aí para o dono da padaria facilitar a vida dele, né?
Tá certo. Bom, e vocês já entregaram a pauta de reivindicação aí pros patrões para esse segundo semestre?
Então a gente agora, já no início do mês que vem, agora não, no início do mês que vem, não, desculpa, no início da semana que vem, já começa a ser entregue essas pautas, né, nesse segmento, e deixar bem claro que tem alguns setores, Admilson, que a empresa não negocia direto com o sindicato, é via Estado, né? Nós temos uma federação no Estado de São Paulo, e essa negociação nós se encontra nessa federação, e lá começa a federação discutir com o sindicato o que são as principais reivindicações para estar colocando nessa pauta. E algumas são direto com o sindicato.
Só para a gente finalizar aqui, esse segundo semestre está mais bruto aí para negociar, até porque a inflação está subindo?
Veja só, agora, né, após essa Copa aí, vamos falar assim, começa a voltar as coisas no normais, né? E a gente sabe que o patrão sempre tem aquela choradeira, né? Tem aquela choradeira. E aí nós sempre reivindicamos a inflação e mais alguma coisa de inflação, né? Nós negociamos com a empresa no primeiro semestre aí, de NPC para cima, nenhuma com NPC abaixo. Quando foi INPC, pegou um benefício, aumento de uma cesta, aumento de um PLR, entendeu? Então, variou na casa de 0,5% a 1% acima da inflação aí, tá? Nenhuma fechou abaixo da inflação. Então, a gente sabe que a dificuldade é grande, que os patrões vêm com aquela choradeira, mas vamos continuar a nossa discussão aí, a nossa negociação salarial.
Grande abraço para você e uma excelente semana.
Para você também, Edmilson. Muito obrigado aí pelo apoio aí da Rádio Cidade.
Edilson Carvalho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Bebidas de Jundiaí Região, conversando com a gente aqui no nosso Domingo Debate, o programa do Trabalhador na Cidade. O Tribunal Superior Eleitoral informou que 158.745.463 eleitores estarão aptos a exercer o direito de votar nas eleições presidenciais de outubro. A Justiça Eleitoral registrou o crescimento de 2.291.452 eleitores em relação ao pleito de 2022. O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República. O segundo turno está marcado para 25 de outubro e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente.
O trajeto entre casa e trabalho deixou de ser apenas parte da rotina e passou a influenciar uma decisão importante, aceitar ou não uma vaga de emprego. Uma pesquisa da empresa de benefícios Pluxee mostra que 85% dos brasileiros consideram o benefício da mobilidade na hora de escolher uma oportunidade profissional. O levantamento realizado com 680 trabalhadores formais revela ainda que quase metade deles enfrenta dificuldades no deslocamento diário e 6 em cada 10 consideram o tempo gasto no trajeto uma perda de tempo. Para Rodrigo Bellini, gerente comercial de mobilidade da Pluxee Brasil, esse cenário mostra que a mobilidade passou a ter um papel estratégico para empresas que olham para a experiência dos seus colaboradores. Isso porque o deslocamento influencia a qualidade de vida, a disposição, a produtividade e até a permanência das pessoas nas empresas.
O modo como as pessoas vivem e se deslocam mudou, principalmente depois da pandemia. E a mobilidade precisa acompanhar essa mudança. A gente percebe que cada vez mais o trabalhador busca por essa autonomia para escolher a melhor forma de se deslocar. E é aí que as empresas têm a oportunidade de oferecer um benefício mais flexível e que esteja alinhado ao cotidiano desses usuários. E quando isso acontece, todo mundo ganha. O colaborador tem uma experiência melhor, a empresa também melhora a atração de talentos e eu acho que o melhor de tudo, né, ela consegue reter esses talentos.
O estudo aponta ainda uma mudança nas expectativas dos trabalhadores. 7 em cada 10 entrevistados demonstram interesse por soluções de mobilidade mais flexíveis, que permitam combinar diferentes meios de transporte e a necessidade de cada deslocamento. A tendência acompanha as transformações do mercado de trabalho, em que fatores como bem-estar, flexibilidade e experiência do colaborador ganham cada vez mais peso na atração e retenção de talentos.
Agradecendo a repórter Carolina Cassola pelas informações, mas olha, é muito triste mesmo você sair do seu trabalho, né, cansado. Primeiro que você já levantou de madrugada, em muitos casos. O cidadão levanta de madrugada, 4, 5 horas da manhã, para chegar no trabalho 7, 8 horas da manhã. Né? Já imagina o seu estresse. Aí depois, você sai lá por volta das 5 horas da tarde, 6 horas, né, no horário de pico, no horário de rush, e vai para casa. Quanto tempo você perde para chegar na sua casa? Enfim, você só trabalha para dormir, né? Você trabalha e dorme, trabalha e dorme. E cadê seu descanso? Cadê sua folga, né? Então as pessoas precisam mesmo, eu entendo isso, deve procurar emprego assim mais perto de sua casa, né? Ou que a empresa tenha aí um transporte, né, para levar o cidadão com mais rapidez até o seu local de trabalho, que ele, embora até pode até acordar mais cedo, né, mas fique mais tranquilo que o fretadão aí da empresa pegue o cidadão na porta de casa e leve ele para o trabalho. Aí facilita bem a vida. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, assinou no início da semana a portaria que regulamenta o trabalho no comércio durante feriados. As negociações duraram aí cerca de 3 anos entre representantes dos trabalhadores, do setor empresarial e do governo. Nosso convidado, o Milton Araújo, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Jundiaí e região. Milton, bom dia, como é que fica a situação em Jundiaí e região? Já existe uma negociação ou começa a partir de agora?
Bom dia, Edmilson, bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia.
Bom dia aos comerciantes de Jundiaí e região. Edmilson, eu sou um homem abençoado de Deus, graças a Deus. Cada sindicato ele tem o seu modo de trabalhar conforme as suas negociações e a cabeça do presidente também, lógico. E Jundiaí, a gente já vem negociando há tempo. E caindo isso aí agora, para nós não vamos ter dificuldade. Nós já vem negociando já os feriados, alguns feriados, não todos, com os patrões e os trabalhadores. Então, isso para a gente não vai afetar muito, vai ser melhor ainda. Para mim, vai ser melhor, porque a gente tem uma negociação cerrada no punho com os empresários. Então, foi bom para a gente, foi bom. Demoraram essa negociação, mas saiu. Graças a Deus, isso é importante. Vai ser bom para mim e bom para muitos sindicatos também, muitos trabalhadores e patrões, não vai ser ruim.
É, até porque nós temos um feriado agora no dia 15 de agosto, né?
Exatamente, já temos feriado e ontem à noite já estavam ligando para mim já. E eu falei, gente, se acalma que tudo vai dar certo, fica tranquilo. Como a gente vem negociando, vamos continuar negociando, fica tranquilo que vai dar certo. Então vai dar tudo certinho. Já tem um feriado agora, já eles já estão em cima já para trabalhar.
Como é que funcionava já? Como é que era? É, e agora com essa nova lei que você falou que não muda nada. Era banco de horas? Pagava hora extra? Como é que era?
Cada vez que tem um feriado, os patrões me mandam um ofício para mim e para o Edson Maltoni, que é o presidente do patrão. Estou falando de lojas normais aqui, não supermercado. Me manda para mim e para o Edson Maltoni, que se for de supermercado, manda para mim e para o Álvaro em São Paulo. Nós aprovamos, combinamos, conversamos, combinamos algumas coisas, alguma negociação, e fechamos que ele pode abrir, fazer as vendas dele no horário normal da convenção. Ele abre normal. Se passar do horário, logicamente que tem hora extra para os trabalhadores. Alguns patrões querem pagar com banco de hora, mas isso aí a gente muitas vezes não concorda de ter banco de hora. Concorda que eles paguem o horário certinho que a pessoa trabalhou. E negociamos algum alimento para eles, o vale transporte, o tipo de refeição e alimentos. É isso. Não que já estão negociados. Eles mandam um ofício para nós analisamos e conversamos e fechamos. Ou então eles vêm no próprio sindicato também, a gente negocia pessoalmente. É assim.
Por ser feriado, o pagamento é
100%? 100%, 100%, 100%. Ele pede 100%, pede duas folgas, entendeu? Alguns negociam com a folga, outros com duas folgas. Com duas folgas, vamos supor, eles querem colocar lá para o mês que eles querem, nós não aceitamos, coloca no correr do mês, na próxima semana, ou no dentro do mês, é assim. É negociação cerrada, viu?
com a aprovação aí, com o fim da escala 6x1, muda alguma coisa aí no setor do comércio ou precisa começar tudo de novo, uma nova negociação?
Tudo que se começa, tem alguma coisa nova, tem dificuldade para os dois lados. E as pessoas, muitas vezes, nem é para ter dificuldade, nem é para ter problema. Mas quando tem coisa nova, então, que renovou alguma coisa, sempre tem uma dificuldade, sim. Mas não vai ser muita coisa ruim para o trabalhador nem para o patrão. Vai ser, na hora que mudar o 6x1, já falei várias vezes, vai ser bom para os três lados. Bom para o patrão, bom para o trabalhador, que vai ficar mais tempo na sua casa com a sua família. Isso não vai mudar muita coisa, não.
Miltinho, muito obrigado aí pelas informações, que você tenha um ótimo dia.
Obrigado, tenha um ótimo dia para você também, um ótimo trabalho e beijo no coração de todos os trabalhadores e todos os comerciantes de Jundiaí e região.
Esse Milton Araújo, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Jundiaí Região, ele falou aqui no nosso Domingo Debate. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço se reúne na próxima terça-feira, depois de amanhã, para decidir sobre a distribuição de lucros no exercício de 2025. A estimativa é que seja aprovada o repasse de 13,04 bilhões a cerca de 138,2 milhões de trabalhadores com saldo em conta vinculada do FGTS até o fim do ano passado. O valor, conforme cálculos do governo, equivale a 89% dos 14,6 bilhões de resultado positivo registrados, em um total de receitas de 64,5 bilhões de reais em 2025. A quantia é dividida de forma proporcional entre os cotistas, ou seja, quem tem saldo maior na conta vinculada tem direito a uma fatia maior dos lucros. Na prática, o Fundo de Garantia distribuirá aí aproximadamente R$ 18,68 para cada R$ 1.000 em conta. O cálculo será feito multiplicar assim o saldo registrado na conta em 31 de dezembro de 2025 pelo número. Ele dá aqui até como se faz a matemática, né? Você faz aí o valor que você tinha vezes 0,01868341. Previsão é que o dinheiro seja acreditado até dia 31 de agosto.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular. 8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Em 2025, o governo federal lucrou 14 bilhões e 700 milhões de reais com os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. E, como já tem acontecido nos últimos anos, deve repassar a maior parte desse dinheiro aos trabalhadores. O FGTS é um fundo formado com o dinheiro do trabalhador com registro em carteira. Por lei, toda empresa deve depositar 8% do salário do funcionário em uma conta do fundo. O trabalhador só tem acesso a esse dinheiro quando é demitido sem justa causa ou em casos específicos, como aposentadoria, diagnóstico de doenças específicas e compra da casa própria. E como lucra com o dinheiro que pertence ao trabalhador, o governo divide parte desse valor. Esse ano, o valor a ser dividido deve ser de 13 bilhões e 200 milhões de reais, o que representa 90% do lucro total. Esse valor será repartido de forma proporcional com os cotistas que tinham saldo nas contas do FGTS em 31 de dezembro do ano passado. Para que a distribuição dos lucros de fato aconteça, no entanto, o Conselho Curador do FGTS precisa aprovar a proposta na reunião marcada para o dia 28 de julho, terça-feira da semana que vem. Com a aprovação, a Caixa, gestora do FGTS, terá até o final de agosto para fazer o depósito nas contas vinculadas.
Essa repórter Milena Abreu trazendo informações aqui, informações importantes para o nosso ouvinte da Rádio Cidade, falando sobre o fundo de garantia do tempo de serviço, o lucro dele, né, que vai entrar aí na conta. Cada R$1.000 aí deve entrar mais ou menos aí em torno de R$16, R$17 para cada trabalhador. Depende o montante que você tem. Se você tem 200, 300 mil, é 300 vezes. Né, você tem 300 mil, por exemplo, é 300 vezes R$16, né? Que dá quase R$5.000 aí, uma bolada, né? Uma grana boa aí que vai acrescentar no seu FGTS. Você tem pouquinho, se tiver R$1.000 lá, por exemplo, no seu fundo de garantia, R$2.000, né? R$32. Se tiver R$3.000, em torno de R$40 aí. Mas, enfim, quem tem aí grandes valores no fundo de garantia vai levar uma grana legal para casa. Bom, quando eu digo para casa, você entendeu, né? Que você não vai colocar o dinheiro no bolso, ele fica guardado lá. Quando você sair da empresa, for demitido sem justa causa ou se aposentar, aí sim, aí você coloca a mão naquela bolada.
O direito de acesso a documentos para a fiscalização de contratos de terceirização do poder público pelos sindicatos foi reafirmado pelo Ministério Público do Trabalho em uma nota técnica. O documento enfatiza que a recusa injustificada ao fornecimento de informações pode caracterizar, em tese, prática antissindical, sujeita à responsabilização e à intervenção do órgão. O titular da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social do MPT, Alberto Emiliano de Oliveira, destaca que a nota técnica também é baseada em convenções da Organização Internacional do Trabalho.
Esse documento representa importante avanço na concretização da liberdade sindical e do diálogo social nos moldes preconizados pela OIT. Ao reafirmar o direito de acesso do sindicato às informações necessárias à fiscalização dos contratos de terceirização firmados pela administração pública, o MPT fortalece o controle social, a prevenção de violações trabalhistas e a efetividade da atuação sindical.
O documento aponta que a Lei de Acesso à Informação assegura o direito a informações de interesse público, não havendo necessidade de motivação específica por parte do sindicato. Ao mesmo tempo, a nota técnica esclarece que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não impede o fornecimento de informações requisitadas pelas entidades. O titular da Coordenadoria Nacional de Promoção da Regularidade do Trabalho na Administração Pública do MPT, Rui Fernando Cavalheiro, explica a importância da medida, que assegura direitos aos trabalhadores.
Quando o ente público terceiriza, ele passa para o ente privado a execução de algum serviço, no caso, de prestação de mão de obra, e tem que se ver quais são as condições. Estão garantidos os direitos sindicais previstos em convenção coletiva? Está garantido o direito às proteções legais em geral? Isso geralmente não consta dos contratos que são firmados com os entes públicos. Os entes públicos fazem meramente um contrato genérico de obrigações e a questão do trabalho acaba sendo relegada a um segundo plano.
A nota técnica também pode ser lida em mpt.mp.br.
Muito obrigado ao repórter Rafael Silva pelas informações aqui no nosso Domingo Debate. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo determinou que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos retome a operação das linhas 11 Coral, 12 Zafira e 13 Jade por um período inicial de até 90 dias. Essas são as linhas operadas pela concessionária Trivia Trens, né, que tem a Rápido Luxo aí como uma das donas aí, sócias desse grupo, que falharam aí na manhã da última quinta-feira e causaram um caos em São Paulo, né, no transporte público. A medida foi tomada, né, pela própria Artesp, pelo governo de São Paulo, para garantir a qualidade do serviço e prevenir falhas como as registradas nos primeiros dias de operação assistida sobre a responsabilidade da operadora. A Trivia assumiu o controle das linhas 11, 12 e 13, que foram privatizadas na terça-feira, dia 21, e tem enfrentado problemas operacionais desde então. A Artesp informa ainda que identificará aí as causas das falhas, apurará a responsabilidade da concessionária pelos problemas no serviço. Com data base em 1º de setembro, os bancários estão a todo vapor aí com a campanha salarial deste ano de 2026. Né? A ideia é fechar essa campanha ainda no mês de agosto, né? Para comemorar aí o Dia do Bancário, que é celebrado no dia 28 de agosto. E nós vamos conversar agora com a Letícia Mariano, que é presidente do Sindicato dos Bancários.